Olá, muito boa tarde. O primeiro de três dias de greve do setor do comércio da Ilha Terceira arrancou com alguns constrangimentos nas maiores superfícies comerciais, apesar de chantagens e pressões por parte das empresas.
A pressão e a chantagem que tem acontecido ao longo dos últimos dias, o trocar a folga que as pessoas tinham ao sábado para folga hoje para não poderem participar na greve, uma série de reuniões de recursos humanos praticamente duas vezes por dia. Isto será a primeira greve dos trabalhadores dos super e hipermercados nos Açores. É um passo efetivamente de coragem.
Vítor Silva, coordenador do Citasete Açores, Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Transformadoras, Alimentação, Bebidas e Similares, Comércio, Escritórios e Serviços, Hotelaria e Turismo dos Açores, falava em Angra do Heroísmo em conferência de imprensa. Os trabalhadores do comércio na Ilha Terceira iniciaram esta quinta-feira uma greve de três dias, a primeira específica para o setor nos Açores, de acordo com o sindicato, para reivindicar um contrato coletivo de trabalho digno. Ainda sem números concretos, o dirigente sindical disse que os resultados nas primeiras horas de greve são extremamente encorajadores, com alguns constrangimentos nos super e hipermercados das duas maiores empresas da ilha, mas é esperada uma maior adesão no sábado, dia para a qual está marcada uma manifestação em Angra do Heroísmo. A greve solicitada pelos trabalhadores num abaixo assinado com mais de 100 assinaturas avançou como protesto pela forma como decorreram as negociações do contrato coletivo de trabalho com a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, mas o sindicato admite a marcação de novas paralisações se as próprias empresas não manifestarem abertura para melhorar as condições de trabalho. No sábado, às 10 da manhã, os trabalhadores do comércio voltam a sair à rua em Angra do Heroísmo, naquela que será a terceira manifestação do setor desde outubro. Vão juntar-se também os trabalhadores da cooperativa Praia Cultural, alvo de um processo de reestruturação que prevê a redução de 65 a 80 postos de trabalho. Os trabalhadores do comércio reivindicam horários que permitam conciliar a vida profissional e pessoal, o direito ao subsídio de alimentação e diuturnidades e a não aplicação da adaptabilidade e do banco de horas para evitar que estejam a dispor das empresas 12, 14 ou 16 horas por dia.
Exigiram essa greve para defender os seus direitos. Acredito que vai ser possível consagrar um subsídio de alimentação digno, que vai ser possível consagrar diuturnidades de forma que todos tenham direito a essas diuturnidades e que vai ser possível melhorar significativamente o contrato coletivo de trabalho que defende os interesses dos trabalhadores, não um contrato coletivo de trabalho assinado entre amigos.
O setor está há mais de três anos sem contrato coletivo de trabalho e as negociações entre o Citasete e a Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, que envolveram um processo de conciliação, não tiveram resultados.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A construção da proteção de emergência do Porto das Lajes das Flores deverá estar concluída em setembro, anunciou ontem a Secretária Regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral. Na sequência de uma deslocação à Ilha das Flores, a titular da pasta das infraestruturas referiu que na segunda-feira termina o prazo de apresentação de propostas para a empreitada de construção da proteção de emergência do Porto das Lajes das Flores, tendo sido apresentada uma proposta no valor de 6.138.500 euros pelo consórcio Tecnovia Açores, Etermar, Sacre e Somac. De acordo com uma nota do Gabinete de Imprensa do Executivo Açoriano, verificada a adequada instrução de todo o processo por parte do consórcio concorrente, está proposta a adjudicação da empreitada, perspectivando-se que a obra, decorrendo dentro da normalidade, de acordo com o prazo de execução em caderno de encargos, possa estar concluída no próximo mês de setembro. O Porto das Lajes, recorde-se, foi seriamente danificado em novembro de 2019 pela passagem do furacão Lourenço e em dezembro de 2022 pela tempestade Efraim, o que gerou problemas de abastecimento de bens àquela ilha do Grupo Ocidental. Berta Cabral referiu que está a verificar no local as condições de trabalho e a ir ao encontro dos empresários para conhecer a sua situação e as suas necessidades, dotando-os ainda de mais informação sobre os trabalhos de contratação Pública e Construção do Porto.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O futuro anel de cabos submarinos que vai ligar o continente e as ilhas está a gerar contestação nos Açores, embora a empresa responsável pelo projeto insista que a escolha da configuração teve apenas preocupações técnicas. O diretor-geral da IP Telecom, numa carta enviada ao Parlamento Açoriano, adianta que a escolha da configuração teve uma preocupação única de garantir uma total de redundância à região e de interligação com a atual e futura rede interilhas, ao contrário da atual configuração, a qual está totalmente dependente da ilha de São Miguel. O ofício a que a Lusa teve ontem acesso surge em resposta a uma petição entregue na Assembleia Legislativa dos Açores, cujo primeiro subscritor é Mota Vieira, engenheiro de comunicações, que defende a realização de um estudo para determinar a que ilhas devem ficar ligados os cabos submarinos que vêm do continente e da Madeira. O projeto do futuro cabo de fibra óptica, designado por Atlântico Cam, entretanto lançado a concurso, prevê a configuração de um anel puro entre o continente e os Açores e a Madeira, com duas estações de amarração, um em cada vértice. Carcavelos e Sines no continente, Terceira e São Miguel nos Açores e Funchal e Machico na Madeira. A empresa adianta ainda que o novo cabo de fibra óptica terá 10 vezes mais a capacidade do atual anel, que está a terminar o seu período de vida útil, garantindo por isso que a ligação continente Terceira não irá provocar atrasos nas comunicações entre São Miguel e o continente. A opinião contrária têm os subscritores da petição, que consideram que a maior economia dos Açores, situada na ilha de São Miguel, será fortemente penalizada se o cabo principal de fibra óptica entre o continente e os Açores ficar ligado à Ilha Terceira. Mota Vieira alertou durante a audição parlamentar que esta configuração irá trazer consequências negativas para a principal economia dos Açores, adiantando que uma empresa tecnológica que pretende instalar-se nos Açores não vai querer vir para São Miguel depois de saber que não há ligações de fibra óptica diretas com o continente. A nova configuração de cabos submarinos agrada, no entanto, a João Cadete de Matos, presidente da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações, que também foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Economia, considerando que a Ilha de São Miguel não sairá prejudicada com um novo desenho. Também o subsecretário regional da Presidência, Pedro Faria Castro, igualmente ouvido pelos deputados, concorda com a solução proposta para o novo cabo de fibra óptica entre o continente e os Açores, garantindo, porém, que o novo desenho é a responsabilidade da República.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A saúde dos açorianos está relativamente bem, mas numa perspectiva de exigência para o setor, há ainda um longo caminho a percorrer. A opinião é do médico de Medicina Geral e Familiar, Rui Fontes, em entrevista à Atlântida, na véspera do Dia Mundial da Saúde. Reconhece que a região tem feito um percurso considerável em termos de políticas para a saúde, no aumento da literacia, da qualidade e do acesso à saúde. Contudo, profissionais do setor, entidades decisoras e utentes podem sempre fazer mais. O especialista lamenta que os açorianos sejam ainda muito passivos em relação à sua saúde.
Nós, açorianos, ainda somos bastante passivos no que respeita à saúde. Claro que nos meios rurais, das pessoas idosas, isso é muito mais notado, mas as pessoas ainda deixam a sua saúde por mãos alheias e ainda entregam bastante a sua saúde nas mãos dos médicos. E nós queremos reverter esse papel, é fundamental. Haver uma mudança neste paradigma. E, de facto, neste contexto, há várias estratégias que podem ser adotadas, nomeadamente e concretizando, primeiro, o trabalho de cada médico de família na consulta. Ainda que o nosso tempo de consulta seja sempre bastante limitado, podemos e somos o primeiro ponto de contacto com o utente e poderemos e deveremos ter um papel de promoção, de empoderamento dos utentes, de explicação e de mudança de paradigma. Depois, as unidades de saúde que fazem o seu trabalho certamente poderão ainda fazer um trabalho melhor com reuniões, com os utentes, com ações de formação, com estratégias de intervenção na comunidade.
Outras estratégias passam pela sociedade civil, que, segundo o médico, não podem evitar um papel ativo e ainda pelo poder local. Saúde para todos é o tema do Dia Mundial da Saúde 2023 e, com a Covid-19, todos os países tiveram um revés nesse caminho. De acordo com Rui Fontes, devido à pandemia, as pessoas deixaram de acompanhar as suas doenças crónicas com a regularidade que é desejada e, como consequência, agudizaram-se e ficaram descontroladas. Neste momento, e na perspectiva do médico, há um maior controlo, sublinhando a importância de todos, especialmente os utentes, se recentrarem nestas doenças crónicas que constituem as principais causas de morte na região. Por outro lado, dores de costas, ansiedade, insónias e depressão são as patologias mais predominantes que o médico de medicina geral e familiar mais encontra nas suas consultas.
As patologias do foro musculoesquelético são das mais, desde sempre, mais prevalentes. São as lombalgias ou as dores de costas, são as dores nas articulações, por patologia degenerativa, portanto, e todas as consequências dessas patologias degenerativas. Tem um peso bastante elevado desde sempre e continuam a ter na nossa prática nos cuidados de saúde primários. Depois também a patologia mental, que já era antes da pandemia bastante prevalente, da minha percepção ainda mais prevalente agora, com uma incidência cada vez maior, e tem a ver com ansiedades, com perturbações do sono, tem a ver com perturbações depressivas, que são transversais a todas as classes sociais, imunes ao género.
A propósito do Dia Mundial da Saúde, que se assinala amanhã, Rui Fontes deixa uma mensagem a todos os açorianos.
Eu pude ler recentemente aqui uma declaração de um ministro da Saúde, Lintz Archibald, que eu acho que é, de facto, aquilo que é a mensagem que deve ficar e efetivamente, é aquilo que eu desejo e que todos nós desejamos para a saúde de todos nós. E ele diz, permita-me que eu diga, no meu sistema de saúde ideal, serei saudável desde o meu nascimento, seguro e tranquilo, até à minha morte, com dignidade no final da vida e rodeado pela minha família. Terei muito poucos motivos para interagir diretamente com o próprio sistema de saúde, de uma forma física, para além das medidas preventivas, como as vacinas ou os rastreios. E as doenças agudas intercorrentes, tais como as doenças inevitáveis ou os acidentes. Quando tiver de recorrer a um centro de saúde para cuidados de saúde proativos ou a um hospital para um tratamento urgente ou por razões de saúde graves, o meu problema será aí resolvido de forma profissional e humana tão rapidamente quanto possível. Portanto, esta declaração, ao fim e ao cabo, esclarece o que se pretende da saúde. Uma saúde preventiva, acima de tudo preventiva, de proximidade, de continuidade, com responsabilização das pessoas, das famílias, das comunidades, dos parceiros sociais.
O Dia Mundial da Saúde assinala-se anualmente a 7 de abril. O objetivo é sensibilizar e educar para a importância dos cuidados de saúde e de estilos de vida saudáveis. Os deputados do PS à Assembleia Legislativa dos Açores manifestaram esta quarta-feira preocupação pela redução do financiamento imposta pelo atual governo de coligação, PSD, CDS, PP e PPM, aos três hospitais do arquipélago. Ana Luís, deputada socialista, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital da Horta, advertiu que entendem que é uma situação que deverá ser revertida, porque com o aumento dos custos e de todos os equipamentos e medicamentos que são necessários, os valores têm de vir a aumentar. A parlamentar socialista deu como exemplo o que se passa com o Hospital da Horta, o mais pequeno das três unidades hospitalares do arquipélago, que tem perdido o financiamento desde que o atual governo de direita tomou posse na região. Os deputados do PS ao Parlamento açoriano estão também preocupados com os sucessivos adiamentos das obras de requalificação dos blocos A e B do Hospital da Horta, que ficaram desertos numa primeira fase e que acabaram revogadas por alegadamente não se enquadrarem nas regras do financiamento comunitário. Para a deputada, não colhe como justificação este adiamento o aumento da inflação e dos custos dos materiais de construção civil e da mão de obra, na medida em que, na opinião dos socialistas, os governos têm a obrigação de ultrapassar os problemas burocráticos e de dar resposta às pretensões dos açorianos. Os deputados do PS manifestaram ainda preocupação com o atraso na transferência dos serviços da Unidade de Saúde de Ilha do Faial para as novas instalações construídas de raiz junto ao Hospital da Horta.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, começa daqui a pouco na Vila das Lajes, na Ilha Terceira, a 15ª edição do Ramo Grande Azores Cup. Os detalhes são com o Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Esta festa de futebol de formação, que abrange escalões de sub-11 e sub-13, arranca pelas 14 horas no Campo Manuel Linhares de Lima, na Vila das Lajes. A 15ª edição do Ramo Grande Azores Cup decorrerá até o próximo domingo e conta com 21 clubes e 26 equipas. Em declarações ao Rádio Clube de Angra, Vânia Ferreira, a presidente da autarquia da Praia da Vitória, considera este um momento importante, reconhecido e muito gratificante para o concelho e para a Ilha Terceira.
Um torneio que mobiliza muita gente e nesse sentido há que perceber que este não é um momento qualquer. Ele já tomou uma dimensão de uma elevada importância e reconhecimento, e isso obviamente que é muito satisfatório para mim, enquanto Presidente de Câmara, sei que para todos os dirigentes do Juventude Desportiva Lagense, e eu não me canso de os elevar pelo trabalho que têm desempenhado, assumindo um papel fulcral na formação dos mais novos, porque o trabalho que tem sido desenvolvido é realmente de ser valorizado. Dizer também que a Câmara Municipal mostra-se parceira deste momento, com toda a alegria e percebendo o quanto nestes dias, e para mim é muito, muito gratificante poder ver o quanto estas equipas vêm à Terceira, à Vila das Lajes, com uma determinação de que não é por querer ganhar, mas por poder participar.
Para além de ser parceira deste torneio, a autarquia deixa também as boas-vindas a quem nos visita.
Este número significativo de participantes que já vai sendo aproximado de quase 600 atletas, há uma movimentação tão grande de atletas, dos associados, das famílias, os acompanhantes de todas estas equipas que estão connosco. Estas dinâmicas enchem-nos a alma. São demasiadas as características que estão inerentes a um momento como este, que obviamente só posso enaltecer e mostrar elevada satisfação. Um agradecimento a todos os que nos visitam e que estão connosco a viver este momento e que não tenho dúvida nenhuma com todas as pessoas que tenho falado. São momentos marcantes, todos querem fazer festa, todos querem fazer parte desta festa, e isto é sem dúvida um momento muito, muito marcante para o nosso concelho.
O pontapé de saída da 15ª edição do Ramo Grande Azores Cup é já daqui a pouco, pelas 14 horas, no Campo Manuel Linhares de Lima, na Vila das Lajes.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final do Informação Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.